Hello guys, what's up? Aqui é o Ravi e essa é mais uma Grammar Hacks, uma aula de gramática descomplicada. Mas essa não é qualquer Grammar Hacks. Essa é uma Grammar Hacks muito importante. Hoje a gente vai começar uma série de aulas sobre o Present Perfect. Present Perfect é uma estrutura em inglês utilizada para falar do passado. Ravi, a gente já aprendeu estruturas para falar do passado. O passado simples, o simple past. Você lembra aquela que a gente utiliza did, didn't, para fazer perguntas negativas, enfim? Pois é, o present perfect também é utilizado para falar do passado, só que ele tem funções bem específicas. A gente utiliza o present perfect em situações bem específicas. E é isso que a gente vai ver durante essa semana. A gente vai estudar cada uma dessas funções, para lá no final desse módulo tá tudo bem claro. Inclusive, a diferença entre present perfect e o passado simples, o simple past, que a gente já estudou. A primeira coisinha que a gente tem que ver aqui é como formar uma frase no present perfect. Bom, lembra que no simple past, no passado simples, a gente utiliza a palavrinha did para fazer perguntas, por exemplo, ou didn't para fazer negativas? Então, o present perfect também tem a sua palavrinha mágica. E a palavrinha que a gente utiliza para fazer frases no present perfect é have. Ravi, have, o verbo ter? Exatamente, só que nesse caso ele não tem esse significado ter. Ele é simplesmente uma palavrinha mágica mesmo, um verbo auxiliar, que vai ajudar a gente a fazer frases afirmativas, negativas e interrogativas. Então, deixa eu dar um exemplo. Na frase, eu terminei meu projeto de pesquisa. Eu terminei meu projeto de pesquisa. Gente, essa frase no present perfect ficaria assim. I have finished my research project. I have finished my research project. Então, gente, projeto de pesquisa, research, pesquisa, project. Alright? Research, project. Projeto de pesquisa. Meu projeto de pesquisa, my research project. A questão, o X da questão tá aqui. Essa é a estrutura do present perfect. O porquê dessa frase, eu terminei meu projeto de pesquisa, ser feita com present perfect, a gente vai ver daqui a pouquinho, nas próximas aulas, onde a gente vai estudar cada função, cada situação onde a gente utiliza o present perfect. Então, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. O que a gente vai fazer agora é analisar essa estrutura, tá? Como formar uma frase com o present perfect, tá? Então, vamos lá, gente. I have finished. É esse eu terminei no present perfect. Primeiro, a gente tem o I, que é o sujeito, tá? Então, eu vou até separar aqui, ó. É o sujeito. Depois, a gente tem a palavrinha mágica, que é o have, tá? E depois do have, a gente tem o verbo no particípio. O verbo no particípio. O que é o verbo no particípio, tá? Mais uma vez, gente. Calma que a gente vai ver um monte de exemplos. Agora, a gente só tá analisando a estrutura, tá? Lembra quando a gente estudou os verbos regulares, verbos irregulares no passado? Então, verbos regulares, aqueles que terminam com ED, e os verbos irregulares, que tem uma conjugação para o passado e uma conjugação para o particípio. Aquelas três colunas de conjugação do passado, tá? No PDF aqui das aulas do Present Perfect, você vai ter lá no final sempre os verbos, a lista de verbos no passado, com presente, passado e particípio. Particípio é sempre a terceira casinha, a terceira coluna, ok? Então, a formação do present perfect é basicamente essa. A gente tem o sujeito, eu, nesse caso, I. A gente tem o verbo auxiliar, a palavrinha mágica, o have, para fazer frases no present perfect. E depois a gente tem o verbo no particípio. Nesse caso, finished. Finished. Verbo finish, que significa terminar. No particípio, é só adicionar ED, afinal de contas é um verbo regular, não tem mudança. É só colocar ED tanto no passado quanto no particípio. Então, I have finished. Eu terminei. Uma frase no present perfect. Ravi, e se ao invés de I for He. He, ele. Como é que fica? Fica he have finished. Fica assim? Não. Como é para he, she, it? Present perfect, a gente utiliza o has. Tá? Então a gente fala he has finished. I have finished. He has finished. She has finished. Ok? They have finished. We have finished. Tá? Então vamos lá. Colocando aqui rapidinho. Deixa eu listar isso aqui. I have finished. You have finished. She has finished. He has finished. It has finished. They have finished. We have finished. Então, gente, percebam que só para he, she, it que a gente vai utilizar has ao invés de have, tá? Has é a conjugação do have para he, she, it, ok? I have finished, you have finished, she has finished, he has finished, it has finished, they have finished, we have finished, tá? Então, basicamente, é essa estrutura do present perfect, gente. É o sujeito, I, you, he, she, it, por aí vai, mais o have ou has, e daí o verbo no particípio, tá? Particípio que é a terceira casinha lá da conjugação de verbos no passado. Lembrando que você tem a listinha dos verbos regulares e irregulares no PDF aqui do present perfect, ok? Vamos lá, Ravi, como é que eu faço, deixo essa frase, eu terminei, I have finished, no negativo? Muito simples, gente. Você só tem que adicionar o not. I have not finished. I have not finished. Ah, e you? You have not finished. Vamos lá, vou colocar aqui. You have not finished. She has not finished. He has not finished. Então daí fica, eu não terminei. I have not finished. Ok? It has not finished. They have not finished. We have not finished. Tá bom, Ravi, entendi. Então é só adicionar o not depois do have ou do has. Perfeito. Tá? Então até aí, maravilha. Ravi, se eu quiser contrair isso aqui, esse have not, deixa eu só deixar, vou deixar só dois exemplos aqui, para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, vamos lá. A gente tem aqui o I have not finished. She has not finished. Tá? Então, Ravi, e se eu quiser contrair esse have not, has not? Tem como? Tem. Para contrair, o have not vira haven't. Então, você pode falar I have not finished ou I haven't finished. She has not finished ou she hasn't finished. Tá? A gente vai ver um monte de exemplos, tá? Pode ficar tranquilo, a gente só está fazendo uma análise geral das estruturas, ok? Então, ok, a gente viu a frase, uma frase com present perfect no afirmativo e no negativo. I have finished, eu terminei. I have not finished. I haven't finished. Eu não terminei. She has finished. Ela terminou. She has not finished. She hasn't finished. Ela não terminou. Basicamente, essas são as estruturas no afirmativo e no negativo. Não tem muito segredo. Então, lembrando, o have e o has são as palavrinhas mágicas aí no present perfect. Ok? E pergunta, Ravi, como que eu faço uma pergunta? Como é que eu transformo isso aqui, I have finished, em uma pergunta? É só você, assim como a maioria das estruturas de pergunta no inglês, a gente joga o verbo auxiliar, a palavrinha mágica, lá pro começo, lá para antes do sujeito. Então, I have, numa pergunta, fica have I? Have I finished? Have I finished? Ah, se fosse para you, have you finished? Have you finished? Have you finished? Você terminou? Ok? She has finished. Pergunta. Has she finished? Has she finished? Ela terminou? Pronto, virou uma pergunta. É só jogar o have e o has, que são as duas palavrinhas mágicas do present perfect, para antes do sujeito, antes da pessoa que está fazendo aquela ação. Ok? Então, have you finished? Você terminou? Has she finished? Ela terminou? Então, gente, vamos dar uma recapitulada, tá? Olha lá do lado esquerdo, a gente tem o nosso material. Olha lá, a gente tem o exemplo affirmative phrases. Affirmative phrases. Então, frases afirmativas. Exemplo que a gente tem: I have finished my research project. Eu terminei meu projeto de pesquisa. Depois a gente vai ver por que a gente está utilizando o present perfect numa frase como essa, ok? He has read a lot of books. Então, he has read a lot of books. He has read a lot of books. Ele leu vários livros. Javi, onde que está a estrutura do present perfect? He, sujeito, mais o has, que é a palavrinha mágica, e mais o read. Read é o particípio do verbo read, que coincidentemente é um verbo muito maluco, porque ele é escrito igual no presente, no passado e no particípio, mas a pronúncia é diferente. Então, read é o verbo ler. Read, passado, e read, particípio, tá? É read, read, read. Todas as três palavrinhas têm a mesma escrita, mas uma pronúncia diferente no passado e no particípio. Ok, gente? É um verbo bem peculiar. Verbo ler. Ok? Então, ele leu vários livros. He has read a lot of books. Então, he has. Sujeito, verbo auxiliar, palavrinha mágica, has, e o verbo no particípio. Ele leu, tá? Então, perceba como esse has, o verbo auxiliar, ele não é traduzido, ele não tem tradução. Por isso que é um verbo auxiliar. Ele tem uma função ali dentro de auxiliar a fazer frases afirmativas, negativas, interrogativas. Mas ele não é traduzido para o português. Então, ele, nessa frase, não tem significado nenhum. Ele só está auxiliando o verbo, nesse caso, o verbo read, o verbo ler. E se a gente quisesse deixar essa frase no negativo? Olha lá do lado esquerdo, a gente tem um exemplo negativo, que é he has not. He has not read a lot of books. He has not read a lot of books. Então, ele não leu vários livros. Não tem muito segredo. Frase negativa no present perfect é só adicionar o not. Então, has not. Javi, dá para contrair? Dá. Eu sei que eu tô repetindo um pouco, mas é importante, tá? Que a gente faça essa repetição agora para ficar bem claro. Então, he has not read a lot of books. Ele não leu vários livros, ok? Mais uma vez, gente, eu vou repetir isso várias vezes no começo. Se você está se perguntando, ai, mas por que que está usando o present perfect? Agora ainda não é o momento para essa resposta, tá? A gente já vai ver isso, cada funçãozinha do present perfect, principalmente a diferença entre present perfect e passado simples, simple past, ok? Então vamos lá. He has not read a lot of books. Ou a contração, he hasn't read a lot of books. Então, ele não leu vários livros. Javi, como que eu transformaria essa frase aqui numa pergunta? He has read a lot of books. Ele leu vários livros. E se fosse, ele leu vários livros, como é que ficaria? Tudo que você tem que fazer é colocar a palavrinha mágica, o has, antes na frase. A gente joga ela para antes do sujeito. Então, he has fica has he. Has he read a lot of books? Has he read a lot of books? Então, ele leu vários livros? Então, é bem importante sempre lembrar, gente, no português a gente só muda a entonação. Ele leu vários livros. Ele leu vários livros? Virou uma pergunta. No inglês, não. No inglês, a gente sempre tem uma mudança estrutural. Nunca vai ser, você nunca vai formar uma pergunta só mudando a entonação, como a gente faz no português. Então, has he read a lot of books? Ele leu vários livros? Pronto, virou uma pergunta. A gente também tem ali o exemplo do I have finished my research project. tá? Então, I have finished my project. Se fosse virar uma pergunta, have I finished my project? Eu terminei o meu projeto? Poderia, para facilitar a tua imaginação, you have finished your project. Você terminou seu projeto. Você terminou seu projeto? Have you finished your project? Bom, agora deve estar começando a clarear. A gente já viu as estruturas afirmativa, negativa e interrogativa. Afirmativa, a gente utiliza o have ou has, mais o verbo no particípio. Tá? Aqui você tem a tabelinha ali, você vai ter acesso à tabelinha para você já ir refrescando a tua memória. No negativo, a gente adiciona o not. I have not finished. E numa pergunta, a gente coloca o have, que é a nossa palavrinha mágica, ou o has, antes do sujeito. Então fica, have you finished your project? Have they finished their projects? Have we finished our projects? Nós terminamos nossos projetos? Ou, has he finished his project? Ele terminou o projeto dele? E por aí vai. O have e o has vem pra frente. Ok? Bom, agora que a gente entendeu a estrutura do present perfect, como formar frases afirmativas, negativas e interrogativas, a gente vai começar a entender quando exatamente utilizar o present perfect. E para isso a gente vai analisar separadamente as 5 funções, as 5 situações onde a gente utiliza o present perfect. E a gente vai finalizar esse nosso módulo especial do present perfect falando sobre a diferença entre present perfect e simple past. E lá no final você vai ficar tranquilo, tranquilo, vai ver, nossa, é muito mais simples do que eu imaginava, do que eu sempre pensei. Ok? Então vamos lá. Agora que você entendeu, dá uma revisadinha aqui na aula, você entendeu a estrutura, dá uma revisadinha nas estruturas, deixa aí esse conhecimento fresco para a gente ir para a nossa próxima aula, onde a gente vai ver a primeira função do present perfect e vários exemplos para você já pegar o jeito do negócio, tá bom? Well, that's it, and I'll see you next class. Bye!